presidente Zelensky nem sempre se concretiza a ideia de que faça desafios extraordinários surge uma liderança extraordinária, capaz de inspirar todo um povo no seu combate justo. Aqui aconteceu. Quero também referir, Sr. Deputado Rui Rocha, que concordamos plenamente com a condenação que faz quanto à forma como o Presidente Putin procura tomar como refém todo um povo. Sr. Deputado Rui Tavares, concordamos plenamente com a sua intervenção e que a coragem ucraniana é credora do nosso pleno apoio e da nossa solidariedade. E, Sra. Deputada Inês Sousa Real, concordamos também com a responsabilização que exige pelos crimes cometidos na Ucrânia. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, eu quero saudar a clara condenação do belicismo imperialista que faz, embora não me possa associar à versão caricaturada com que retrata a União Europeia. Srs. Deputados, Bruno Dias, Sra. Deputada Paula Sá, aqui, Paula Santos, perdão, aqui temos fundamentais divergências. Esta recusa em olhar de frente o que se passa ao longo deste ano é, de facto, lamentável. É tão absurdo como caricato que, nesta análise, o ataque de Putin, afinal, não é um ataque ao direito internacional, mas, tão só, uma conspiração capitalista para produzir lucros extraordinários. Enfim, poderíamos dizer viva a diversidade da nossa vida política, mas eu prefiro sublinhar que esta interpretação bizarra apenas demonstra como é profundamente minoritária a franja de população portuguesa que recusa a devida solidariedade à Ucrânia. Termino, Sr. Presidente, Srs. Deputados, como comecei, raramente a vida internacional nos apresenta um caso tão paradigmático e tão claro. É muito reconfortante verificar que a condução da nossa política externa em relação a esta trágica guerra assenta num respaldo tão amplo nesta casa representativa da democracia portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado André Ventura deseja fazer uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Faça favor. Sr. Presidente, não esqueça de se dirigir à mesa.
À mesa me dirigirei, Sr. Presidente, e peço desculpa. Não vou fazer nenhum comentário às intervenções do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Vou apenas dirigir-me a si, como Presidente da Assembleia da República. Eu, e penso que todos os grupos parlamentares, não gostaríamos de terminar esta sessão sem ouvir da sua parte o esclarecimento devido sobre a matéria que trouxe aqui no início e a que o Sr. Ministro se furtou de responder, porque não respondeu às questões que quer o Chega, quer o Bloco de Esquerda colocaram. E por isso, Sr. Presidente, eu queria questioná-lo aqui neste plenário sobre, se foi em seu nome e com sua autorização que o Ministro João Cravinho anunciou em Brasília a vinda de Luís Inácio Lula da Silva para discursar no 25 de Abril, 2. Se é capaz de repor a verdade dos factos e dar o esclarecimento cabal ao Governo português de que o Governo português não manda nesta casa e que terá que ser decidido em conferência de líderes e por todos os partidos que virá qualquer Presidente aqui discursar. Sobre a matéria em causa e sobre a substância da questão, obviamente que nos reservamos para um momento próprio, mas era importante, antes de qualquer outra coisa, que o Sr. Presidente desse o esclarecimento que o país precisa de ouvir, porque é de si que o país tem que ouvir se deu ou não concordância para que fosse convidado o Presidente brasileiro a vir a Portugal e discursar nesta casa sem autorização de nenhum grupo parlamentar.
Sr. Deputado, Sras. e Srs. Deputados, é muito simples, o regimento é muito claro no seu artigo 76 sobre a forma como se organizam as sessões, quer a sessão comemorativa do 25 de Abril, quer as sessões de boas-vindas a chefe de Estado estrangeiro. E determina que o modelo, a organização protocolar e os termos de uso da palavra são definidos pelo Presidente da Assembleia da República, ouvida a Conferência de Líderes. E é isso que vai suceder. Nós temos a belíssima tradição, que temos sempre seguido, de incluir em todas as visitas de Estado, visitas dos presidentes que as realizam, também à Assembleia da República. Ainda hoje de manhã recebemos a Senhora Presidente da Hungria. E, portanto, isso se fará, naturalmente isso implica contactos exploratórios e tudo está a ser feito de forma a que, numa das próximas conferências de líderes, eu tenha toda a informação de que preciso para propor aos grupos parlamentares e a deputados únicos a forma como nós devemos organizar a sessão de boas-vindas ao Presidente do Brasil quando a sua visita de Estado a Portugal. Terminamos assim este ponto da ordem de trabalhos e passamos ao ponto 2, que é a apreciação da proposta de lei número 108 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que dispõe sobre o alargamento da carreira especial de enfermagem às estruturas residentes para pessoas idosas. Para, pedimos do Governo, para intervir no debate, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar do Chega. Peço só uns segundos para que a geografia das bancadas possa ser rearrumada. Julgo que estamos em condições. Sr. Deputado, faça favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos senhoras e senhores deputados, apenas uma nota inicial. Faz hoje um ano que a guerra voltou à Europa com a invasão da Ucrânia. Com ela, a morte, a fome, a destruição e a dor. Senhores deputados, o dever mais sagrado de um político é o empenho pela paz. Hoje, numa Europa em guerra, o que os povos europeus esperam dos seus políticos é a construção da paz e o fim da guerra. Quando morre um homem, morremos todos, pois todos somos parte da humanidade. A liberdade nunca poderá ser silenciada e o totalitarismo não faz sentido numa democracia. Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos senhores deputados, a enfermagem e os enfermeiros representam hoje, nas sociedades democráticas, um papel de importância relevante, contribuindo para o reforço do bem-estar das populações e, assim, do próprio Estado do direito democrático. Não podemos esquecer que o direito à saúde é uma das conquistas das revoluções de abril e de novembro e quem atenta atualmente contra a dignidade de todo o pessoal de saúde são os reacionários de esquerda que se querem perpetuar no poder, custe o que custar. Senhor Presidente, senhores deputados, não podemos esquecer que quando a geringonça fechou os portugueses em casa e deixou os profissionais de saúde à sua sorte, os enfermeiros estiveram sempre ao lado dos portugueses e principalmente daqueles que morreram longe das suas famílias. Os profissionais de saúde e os professores não são inimigos do povo. Inimigo do povo é a classe política que nos últimos 50 anos tem vindo a transformar Portugal numa república socialista ao estilo Venezuela ou Nicarágua. Senhores deputados, os enfermeiros, médicos e todos os profissionais de saúde, os professores, as forças de segurança, não são inimigos da classe operária. Chavão tão querido à extrema-esquerda totalitária, como o governo de António Costa nos quer fazer crer. Estes trabalhadores são apenas pessoas de bem. A classe capitalista, opressora dos trabalhadores, mora no Largo do Rato e senta-se na ala esquerda desta Câmara. Esta é a verdade que dói, é a verdade que nesta Assembleia querem calar com cercas sanitárias, muros ou linhas vermelhas. Mas o povo é sereno. Senhor Presidente, senhores deputados, numa sociedade moderna, é incompreensível que as unidades residenciais de idosos e as escolas não tenham no seu quadro de pessoal um enfermeiro que seja. Certamente que a presença de um enfermeiro nas escolas vai acabar com as idas de organizações de ativistas LGTB+, e para doutrinar ideologia de género nas escolas. E assim, acabar com o financiar dessas organizações com o dinheiro dos contribuintes. E ninguém pode discordar que a presença de enfermeiros nos lares de idosos contribuirá para a melhoria da qualidade de vida desses nossos idosos, que depois de uma vida de trabalho apenas querem passar o resto das suas vidas com dignidade. Senhores deputados, dignificar é cuidar, não é matar. Dignificar é acompanhar e esclarecer, não é doutrinar. Os portugueses precisam que os enfermeiros sejam dignificados, mas precisam muito dos seus cuidados. Saibamos, nós deputados, dignificar essa classe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Aproveito para cumprimentar todas as senhoras e os seus deputados. Vamos continuar com as intervenções. Agora, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. No final de 2022, várias enfermeiras e enfermeiros saíram à rua para protestar contra as condições de trabalho nas IPSS, misericórdias e mutualidades. E o facto é que muitas destas instituições ganham estes enfermeiros muito menos do que no Serviço Nacional de Saúde. O salário destes e de outros profissionais é muito mais baixo e não tem sofrido alterações significativas ao longo dos anos. E estas enfermeiras e enfermeiros disseram em outubro, e com toda a razão, os enfermeiros do setor social não podem continuar a aceitar que os seus salários, as suas competências profissionais e as suas condições de trabalho sejam desvalorizadas e desconsideradas sob o pretexto da sustentabilidade do setor. Estes profissionais de lares e de outras instituições do setor social e privado têm, obviamente, de ganhar mais, têm de ter melhores condições, têm de ter garantido, pelo menos, as mesmas condições que são oferecidas no setor público, isto é, no SNS, algo que, neste momento, não está a acontecer. E, por isso mesmo, acolhemos a proposta que vem da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, mas, sobre este assunto, queremos sublinhar também três pontos. Primeiro, isto não quer dizer que no SNS não seja preciso melhorar a situação dos enfermeiros. O seu salário deve ser aumentado, da carreira devem ser retirados os obstáculos à progressão vertical e já é mais do que tempo de abandonar a ideia de progressão apenas de 10 em 10 anos. E temos proposto tudo isto, mas até agora sem acolhimento da maior parte dos partidos, nomeadamente daqueles que tantas vezes dizem que estão do lado dos enfermeiros. O segundo ponto é que o setor privado e social não é, de facto, bitola para nada no que toca à saúde e, mais uma vez, e neste setor, se torna evidente. Pagam menos e cortam no número de profissionais necessários e, portanto, que sirva de aviso para quem sempre quer entregar a saúde ao privado. E o terceiro ponto, que esta discussão não sirva para mascarar a discussão sobre a necessidade de uma oferta pública de lares e de cuidados continuados em todo o país, incluindo nas regiões autónomas. A pandemia mostrou que há condições em muitas destas instituições que não são toleráveis por ninguém, que as estruturas residenciais para idosos têm de ter muito mais qualidade e que não podem ser apenas depósitos. E por tudo isto, senhoras e senhores deputados, sim a melhores salários e condições de trabalho às enfermeiras e enfermeiros do setor social e privado, mas sim também à melhoria das condições no SNS e, finalmente, à criação de respostas públicas para lares e cuidados continuados.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, a palavra à Sra. Deputada Patrícia Dantas. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Há 22 anos atrás, Portugal tinha 100 idosos para cada 100 jovens. A proporção era de 1 para 1. 20 anos depois, a relação passou a ser de 180 idosos para 100 jovens. Em 2050, a razão será o triplo. O aumento da longevidade associado a este cenário traz grandes desafios, nomeadamente a necessidade de adequar as políticas sociais. Na Região Autónoma da Madeira, a saúde, com 21% das verbas do Orçamento Regional, onde se inclui a assistência a pessoas idosas, são uma preocupação central da governação. A este propósito, destaque-se o pioneirismo regional na criação do modelo de cuidados de longa duração, mais próximo